Bom dia para você que está assistindo a gente aí de casa, para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais e para você que não conseguiu assistir a nossa mensagem no domingo, mas que agora durante a semana vai assistir, tá? Para mim é um prazer, sempre é um prazer muito grande estar aqui falando sobre aquele que mudou a minha vida e falando dele para pessoas que eu amo, para pessoas que eu aprendi a amar durante essa minha caminhada. Olhando esse vídeo que a gente acabou de passar para vocês, isso sempre vem como o símbolo de caos para a gente, né? Esses blackouts, quando a gente olha falta de energia, falta de luz, e aí logo vem na nossa cabeça, vai faltar mantimento, vai faltar hospital, vai faltar tudo na nossa vida. Parece caótico. E aí é caótico. Só que, além dessa simbologia do blackout, das luzes se apagando, dos equipamentos parando de funcionar, dos carros desligando, a gente precisa entender se é só esse simbolismo que acontece na nossa vida e se isso vai ser realmente uma coisa tipo de fim dos tempos, escatológico e tal. Mas quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente vê uma sequência de acontecimentos que às vezes podem não estar tão perto, mas às vezes estão muito perto da gente. Como pessoas pedindo esmola, como câncer infantil, como Covid e as pessoas não podendo enterrar os seus próprios entes queridos, fome desoladora, no nosso país, principalmente, muita corrupção. Recentemente, aí nessa semana, nessas últimas semanas, vocês devem ter visto muito na mídia, sobre violência doméstica, violência contra a mulher, depressão, desemprego. Será que isso aqui também não é reflexo dos blackouts que a gente vive? Será que tudo isso que a gente tem vivido cotidianamente não são blackouts? Talvez a gente pense que não, porque não está acontecendo diretamente com a gente, né? Porque, felizmente, eu não estou desempregado, eu não tenho ninguém próximo de mim desempregado, ou porque eu não estou com depressão, ou ninguém perto de mim tem depressão, ou nenhum parente meu próximo morreu de Covid. Mas, com certeza você tem alguém que está sofrendo por alguma dessas coisas aqui. Ou você conhece alguém pertinho que já passou. Ou um belo dia você passou no semáforo, como eu passei agora há pouco vindo para cá, e atravessou na minha frente um homem que, da onde eu estava vendo de dentro do carro, parecia um homem normal, mas depois que ele passou da frente do meu carro e ele atravessou a avenida, eu vi que ele estava um pé calçado e o outro com um tênis saindo a sola, sabe? Ele puxando a perna. Aquilo me fez refletir sobre o quanto que a gente tem sido egoísta em pensar nos nossos blackouts individuais. E aí, eu tenho feito esse exercício muito constantemente de voltar no princípio de tudo. Não só no princípio lá em Gênesis, mas também no princípio na igreja primitiva. Mas falando aqui especificamente do princípio de tudo, né? Porque a gente está falando de blackout, quando a gente fala de blackout, a gente fala de trevas, a gente fala de ausência de luz. E lá em Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, ele fala o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus colocou luz sobre as trevas. Deus colocou luz sobre as trevas. E aí eu acho que faz sentido a gente fazer algumas reflexões. Porque assim, a treva por si só, ela não existe. O que existe é a luz. E quando não há luz, o que fica ali é só a treva. Existem alguns princípios físicos, como por exemplo, o frio. O frio em si só, ele não existe. O que existe, quando o frio aparece, é porque não se tem uma fonte de calor ali perto. A mesma coisa, a física fala sobre a escuridão, né, que é o tema da palestra de hoje. Não, a escuridão por si só ela não existe, mas quando existe a ausência, quando tem a ausência da falta de luz, de uma fonte de luz, aí a escuridão se faz presente. E assim mesmo é o mal. O mal por si só ele não existe. O que existe é a falta do bem. E aqui, trazendo para o nosso contexto cristão, quando a gente fala de mal ou dos nossos blackouts, o que me leva à reflexão é que a gente tem a ausência do eterno, a ausência do Criador, quando isso acontece. Aí você pode me perguntar, ah, Wena, então você quer dizer que Deus se permite deixar as pessoas passarem por maus bocados? Né? Eu estava assistindo uma palestra essa semana de um pastor assim, que tem tocado muito no coração as coisas que ele fala, e ele fala assim, a gente não foi criado para ter essas coisas. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1, ele não criou pensando em ter criança e leucemia na mesma frase. De ter homem, mulher e violência na mesma frase. De ter morte, de ter pobreza, de ter corrupção. Nada disso era plano de Deus no princípio. E aí, um pouquinho mais na frente, lá em Gênesis 3, a gente entende por que que isso tudo acontece. A gente, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente tomou a decisão de sair de perto da luz. E quando a gente sai de perto da luz, essas coisas acontecem. E aí ele fez uma outra analogia que para mim é uma analogia sensacional, nunca tinha pensado nela. Porque fica parecendo assim, ah, então Deus é aquele namorado ciumento, né? Então, tipo, ou você fica aqui comigo, ou eu vou te castigar, ou você vai sofrer, ou você vai passar fome, né? Meio que tenta tornar a gente refém da divindade dele. Mas a analogia que esse pastor fez foi a seguinte: Deus é como a imensidão do mar. E aí ele fala para o peixe, fique em mim, porque em mim você vai viver. E aí o peixe toma a decisão de sair da água, e ele morre. Não é porque Deus quer aprisionar a pessoa no contexto, na vida de Deus. É porque Deus entende que fora da vida de Deus, essa pessoa só vai ter morte. E isso é o que acontece quando a gente está no meio do blackout. Gente, vamos ser sinceros entre nós. Eu, pessoalmente, brigo com os meus pecados todos os dias. Todos nós, de Gênesis 3 até a vinda de Jesus, vamos conviver com isso. E a gente precisa ser muito honesto com nós mesmos de que nós precisamos de Jesus. Ele não nos promete, eu sempre falo isso para as pessoas que estão perto de mim, ele não nos promete uma vida sem sofrimento, sem atribulação, sem doença, porque isso a gente conseguiu colocar lá em Gênesis 3 na nossa vida, né? Mas ele nos promete, mesmo nós temos tomado a decisão de sair de perto dele, ele nos convida para ser parte da comunidade dele, e ele nos promete estar conosco em cada minuto da nossa vida, nos bons e naqueles blackouts. Deus, mas aí vem aquela pergunta, né? Se Deus criou tudo, ele pode tudo, ele ama todos, por que que ele permite que os blackouts aconteçam nas nossas vidas, né? E aí eu quero fazer uma viagem aqui com vocês, num capítulo do livro de João, no capítulo 9 do livro de João. É uma passagem bem conhecida nossa, que ele fala sobre Deus encontrando um cego, né? Então lá em João, se você quiser acompanhar comigo, João 9, nos versículos 1 e 2 aqui no princípio, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Gravem bem esse pequeno pedaço aqui, cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aqui é novamente a nossa a nossa humanidade querendo falar mais forte que a gente, né, para achar uma culpa, né, de quem causou aquela culpa, aquela cegueira naquele cego de nascença, né? Porque a gente tem o tempo todo que ficar racionalizando, tipo assim, se não foi, provavelmente foi porque ele é um pecador, mas ele é um cego de nascença. Como é que ele pode ter pecado antes de nascer? Ah, então foram os seus pais que pecaram, né? E aí, nos versículos seguintes, Jesus fala o seguinte: Jesus respondeu, nem pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras dele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui Deus faz uma. E para mim isso aqui é espetacular, porque às vezes a gente acha que com base naquela fotografia pequenininha, daquele nosso momento de blackout, a gente tenta simplificar ou resumir toda a nossa história ou toda a história de Cristo naquele pedaço ruim que a gente está passando, né? E Deus tem um plano muito maior para a gente. Aquela pequena faixinha ali de tempo, ela não condiz com o plano grandioso de Deus. Ah, então Deus fez de propósito aquilo? Eu posso dizer o seguinte, que Deus ele usa momentos complexos, momentos de blackout para nos ensinar. Que se a gente vai na sequência, né? Porque aí a resposta daquela pergunta que eu fiz inicialmente é exatamente porque ele nos ama como indivíduos e como comunidade. Então, às vezes, ele usa as nossas vidas, os nossos blackouts, para nos salvar de coisas que a gente vive e para salvar outras pessoas pelo episódio que ele está criando ali naquele momento. Porque lá na sequência do versículo, né, do capítulo, ele fala o seguinte: tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no sangue, no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto o cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? E aqui eu quero fazer uma pausa. Porque aqui tem algumas mensagens por trás que são extremamente importantes. O primeiro é: Deus entrou na vida desse cego de nascença, o qual seus pecados não tinham sido os motivos pelos quais ele era cego. Isso aqui ficou muito claro. Mas Deus foi ali e curou a cegueira daquele cego. Ele usou da vida daquele cego para mostrar por que ele tinha vindo, para ser a luz no mundo, para tirar o blackout daquele cego e fazer ele ver toda a luz, todas as cores, toda a vida que ele tinha que viver. A segunda coisa é que o cego, ele poderia ter simplesmente ignorado. Ele poderia não ter acreditado no que estava acontecendo. Mas o cego ele creu e obedeceu a Jesus, lavou seus olhos e voltou a ver. Jesus tem uma boa nova para a gente. Ele vem e ele muda tudo. Aonde ele passa, nada fica como era antes. Nem as nossas vidas, nem a cegueira, nem uma doença, nem o desemprego, nem nada do que pode trazer trevas para a gente continua em trevas quando ele passa. Quando ele se apresenta, quando ele passa a residir ali com a gente. E a terceira coisa super importante desse pedaço aqui é a transformação que as outras pessoas veem. Porque o cego, ele passou a ver. Ele está ganhando o benefício da vida, o benefício da visão, o benefício da luz. Mas a partir daquele milagre, outras pessoas passaram a ver Jesus. Porque aquele cego também mudou. As pessoas não viam mais aquele cego como um mendigo. As pessoas não viam mais aquele cego como um coitado. Mas eles viam aquele cego como um salvo. O Neto falou agora há pouco, nos pedidos de oração dele, para nós como comunidade, sobre o pai da Mariana, que é a minha esposa, o seu Benedito, o pai da Sabrina, que é a esposa do Wagner. E ontem, acho que algumas pessoas da comunidade sabem, que o meu sogro está internado, até pelo que o Neto acabou de falar, mas ontem eu precisei visitar o meu sogro. E eu fiquei com ele das 6h30 até a meia-noite. Ele não acordou, ele tá dormindo, ele tá se recuperando do AVC dele. E eu estava naquela enfermaria, e naquela enfermaria estava eu, o Wagner, com o seu sogro. Tinha um outro senhor ali do lado, que estava se recuperando de Covid, não estava mais com vírus, tá, gente? Mas estava se recuperando de ter ficado 7 dias entubado. E tinha um outro senhor que estava com uma enfermidade na perna. E quando aquele senhor que estava falando comigo, que estava se recuperando do Covid, começou a falar, ele falou assim: "Ai, cara, estou me recuperando e graças a Deus eu não morri, porque eu passei por muito perto de morrer. Outras pessoas que estavam comigo ali na UTI, eu vi entrando, não vi saindo. Tinha um senhor que estava comigo ali, ele passou mal, e aí eu fui entubado, foi no dia que eu fui entubado, e eu não vi mais ele, talvez ele tenha morrido. Mas Jesus teve misericórdia de mim." E eu não sei por que eu fui ontem, eu não sabia por que eu tinha ido ontem lá visitar meu sogro. Mas na hora que eu ouvi o nome Jesus saindo da boca daquele homem, eu não tive nem a dúvida que eu precisava falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali naquela enfermaria comigo. E a gente ficou alguns minutos falando sobre Jesus. E é sempre muito tranquilo você falar de Jesus quando você está com tudo legal, né? Tudo bom está acontecendo. Você trocou de emprego, está no emprego legal, você fala de Jesus. Nossa, Jesus me deu aquele emprego novo. Você trocou de carro, seu filho nasceu, né? Você mudou de casa. É muito fácil você falar de Jesus quando está tudo, a luz dele está gigantesca sobre você, né? Eu nunca tinha tido a experiência de falar de Jesus no momento de blackout. Eu estava ali com meu sogro, que está se recuperando de um AVC. Para mim foi duro falar de Jesus ali. Mas eu já tinha me preparado para fazer a palestra de hoje, e tudo que eu tinha preparado para falar para vocês estava muito fresco na minha memória. Parecia que Deus tinha me colocado para fazer a palavra de hoje, para que eu estudasse antes, para que eu refletisse sobre ele antes, para estar ontem falando naquele hospital para aquelas pessoas, levando um pouco da esperança da vida em Jesus para aquelas pessoas. Porque independente do que vá acontecer com cada uma daquelas 4 pessoas que estavam ali, acamadas, ou para qualquer um de nós 3 que estávamos ali acompanhando, uma certeza a gente precisa ter: que o plano de Deus é cuidar de cada um de nós. E que a vontade dele vai ser feita nas nossas vidas para a glória dele. Porque a gente está aqui por um presente dele, mas o nosso lugar não é aqui. A gente não pode viver para esse por esses segundos na eternidade. Tem um trecho no filme Paulo, discípulo de Cristo, no qual Paulo está falando ali com o delegado da prisão romana, e aí naquele texto ele fala assim: então, sabe o que acontece? A humanidade, ela vive com o seguinte exemplo: você está num barco, você coloca a sua mão e recolhe um pouco d'água. E aí você tenta segurar aquela água e a água vai se esvaindo pela sua mão. Você não consegue reter a água na sua mão. A água representa a vida do homem. Por mais que a gente se esforce, aquela água vai escorrendo. E a gente vive por aquela aguinha que está ali na nossa mão. E quando a gente conhece Cristo, a gente olha para aquele restante de imensidão de mar, e a gente passa a viver para aquela imensidão. E a gente não precisa mais se preocupar com aquele punhado de água. Porque a gente vai viver aquele mundo gigantesco, infinito de água. Essa é a esperança que Jesus trouxe para a gente. Essa é a esperança que Jesus trouxe para a gente. Mas eu não quero dizer aqui que a gente tem que viver esperando a morte. Sabe por quê? Porque quando a gente olha, e aí eu trouxe aqui alguns pensadores modernos, né? Um nem tão moderno assim, mas algumas pessoas, e nem aqui eu não consigo aferir quem é cristão e quem não é, eu sei que Einstein não era cristão, mas esses caras, eles falam uma coisa que eu acho que quando a gente olha para a nossa vida com Jesus, com a nossa caminhada com Jesus, isso pode dar alguns insights. Por exemplo, Benjamin Franklin, um ex-presidente norte-americano, dizia o seguinte: diga-me e eu esqueço, ensina-me e eu posso lembrar, envolva-me e eu aprendo. Calma, vamos seguir os outros dois aqui. Winston Churchill, que foi um primeiro-ministro inglês, um dos mais famosos primeiros ministros que a Inglaterra já teve, falou o seguinte: estou sempre pronto para aprender, embora nem sempre eu goste de ser ensinado. E o último aqui, Albert Einstein, ninguém tem dúvida aqui que esse cara foi uma das maiores mentes que a gente já teve na nossa humanidade. Ele falava o seguinte: um navio está sempre seguro na costa, quando ele está encostadinho ali, né, na praia, no cais. Mas não foi para isso que o navio foi construído. Quando eu pego essas três frases de humanos, né, aqui não são frases bíblicas, mas assim como a música que o nosso amigo Lucas cantou no começo, Lanterna dos Afogados, que é uma música que as pessoas podem dizer é uma música secular, não é uma música gospel e tal, mas ela é também um grito de desespero, né? Assim como essas frases aqui, elas são gritos e são reflexões humanas sobre aquilo que nos falta ou aquilo que a gente não consegue aprender. Eu sou da área de recursos humanos e para mim é muito fácil entender que a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue aprender dentro da zona de conforto. E o jeito que Deus usa os blackouts que a gente passa na nossa vida é exatamente para que aquele desconforto ele gere cura, que ele gere aprendizado, que ele gere vida novamente. Acho que alguns de vocês sabem que eu não tive uma vida... Minha adolescência com meu pai foi uma adolescência muito turbulenta. Até eu ter o meu primeiro filho, eu tinha problemas com meu pai. E ontem eu estava cuidando de um pai, do pai da minha esposa. E eu tinha tudo para ter aversão a essa coisa de cuidar de um pai, porque durante um tempo meu pai foi exemplo de sofrimento para mim. Hoje eu não tenho mais nenhum problema com relação a isso, eu amo meu pai. E se Deus quiser, no final do ano eu vou encontrar com ele na minha cidade natal. Mas quando eu olho para a minha história, eu vejo que Deus foi meticulosamente colocando oportunidades que eu pudesse desenvolver, algo até que ontem eu pudesse falar do lado do pai da minha esposa, que eu posso considerar como meu pai também, sobre a vida de Jesus, sobre como dar esperança para as pessoas em meio ao caos, em meio aos blackouts. Falar de vida para as pessoas num lugar onde as pessoas estão com medo de perder as suas vidas. Falar de esperança para as pessoas num lugar ou em circunstâncias que às vezes as pessoas já perderam a esperança. Jesus trouxe uma boa nova, gente. E aí, eu vou voltar naquelas fotos dos caos cotidianos que a gente tem e que a gente não se dá conta, porque às vezes não é com a gente. E eu queria que a gente refletisse o quanto que a gente pode ser a luz de Jesus refletida nessas situações aqui. Eu não estou falando de caridade, apesar que caridade é uma coisa importante para ser feita. Tá? Nessa época de frio aqui no Sudeste, a gente vê campanhas do agasalho para todos lados, inclusive a gente fez uma campanha do agasalho aqui. Isso é ótimo, porque isso é cuidado com as pessoas. Mas eu quero ir além disso. Eu não quero aqui que a gente seja simplista e ache que o que Jesus quer é que a gente faça essas obras pequenininhas, até mesmo porque na palavra dele ele fala que não é de boas obras que a gente deve viver, mas pela vida e pela caminhada que a gente tem que ter com ele. Porque se eu caminho me espelhando na vida dele, a caridade ela vai ser só uma ferramenta de como eu vou espelhar a vida de Jesus. Mas a minha vida, ela precisa gerar vida na vida de outros. O que eu vivo, o que eu falo, o que eu respiro, precisa trazer luz para a vida das pessoas. Aqui, quando eu dou, por exemplo, falo, por exemplo, de desemprego, eu sou de recursos humanos, então a minha caridade é fácil de fazer aí, né? Então me dá teu currículo que eu vou distribuir por aí. Não é isso que Jesus espera de mim. Ou melhor, não é só isso que Jesus espera de mim. Porque por trás daquela primeira imagem do cara desempregado, existe um pai de família que está sofrendo porque ele está louco sem saber como é que vai levar a comida para a família dele. Não tenho dúvida disso. Mas está um cara que começa a se sentir impotente porque isso está acontecendo com ele. Tem um cara que pode usar o desemprego como um trampolim para ir para a droga, para ir para a bebida. E não vai adiantar eu distribuir o currículo dele, porque eu não vou tirar ele disso. Mas vai adiantar eu, através do meu exemplo, da minha vida, ajudar esse cara a não ir para esse caminho. É isso que Jesus quer. Jesus quer que você chame para o lado, chame para perto, que caminhe com as pessoas como ele caminhou. Com aqueles caras que quando a gente olha para a igreja primitiva ali, aqueles 12, cara, não tinha nenhum milionário ali. Não tinha nenhum super pescador, apesar que Pedro era um pescador nato, mas tipo, quando Jesus encontra Pedro, ele não conseguia nem pescar. Jogava a redinha ali e puxava, não vinha nada. Quando não tem peixe, tem que ter Jesus. Quando não tem emprego, tem que ter Jesus. Porque se não tiver Jesus e um parente seu, seu filho, seu pai, a sua esposa falecer, o que você vai fazer? E às vezes a gente não está em condições de ver isso. Às vezes a gente não consegue fazer a nossa própria luz, refletir Jesus, e aí é onde entra a comunidade, que precisa apontar Jesus para você. E aí, Eu preciso fazer um convite para você, para que você leve a luz através da sua vida com Jesus para a vida de outros, para que você não perca as oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. E eu não estou dizendo aqui para você fazer aquele clichê gospel de, ah, eu vou bater na porta das pessoas e dizer assim, ah, deixa eu ler um trecho da palavra. Hoje eu vi uma tirinha no Instagram da bio do C.S. Lewis, e lá falava assim: o diabo não tem medo do que você fala, ele tem medo do que você vive. Então não é o que você fala. Tem aquela máxima, né? Falar até papagaio fala, né? Você precisa viver. A sua presença na vida de outras pessoas tem que causar mudança. Porque é assim que a vida de Jesus foi enquanto ele estava caminhando aqui, e é assim que ela precisa continuar sendo através da sua vida. Para a gente refletir e praticar, tenho quatro pontos aqui com vocês. O primeiro é: quais são os eventos recentes que você teve na sua vida que tem te afastado da luz, te levado para a escuridão? Você consegue se dar conta disso? Você consegue parar para pensar e falar assim: nossa, aqui está muito frio, aqui está muito escuro, aqui eu não vejo Jesus, a minha vida não tem sentido, está tudo muito ruim. Eu não vou falar os palavrões que vêm aqui na minha cabeça porque está sendo gravado e sendo transmitido. Mas você sabe do que eu estou falando. Aqueles momentos onde você fala assim: está muito ruim. A segunda reflexão que eu preciso que você faça é: quais são os esforços intencionais que você tem feito para buscar a luz de Jesus? Ou você é igual a eu que, quando tem um problema, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai dar uma olhada no YouTube, vai jogar um xadrezinho ali no aplicativo, tudo menos buscar a presença de Jesus? Eu faço isso, gente, sem orgulho. E eu não estou dizendo para vocês que eu faço isso para incentivar vocês a fazer. Eu estou falando isso porque eu estou assumindo um pecado meu e que eu brigo com ele quase todas as vezes que eu vou para a escuridão. A minha esposa sempre fala, e a gente recentemente teve que tomar algumas decisões, e aí eu ficava falando com ela: ah, então, como é que a gente vai fazer? E eu dou a resposta e tal. E aí ela falava, o Neto sempre fala: tua esposa é muito sábia. E toda vez que ele fala isso, eu falo isso para ela, ela fala assim: ah, eu sabia, né? Mas a minha esposa é muito sábia. E ela falava: você está perguntando para a pessoa errada. Você está perguntando para mim, você está perguntando para você mesmo, e você está esquecendo de perguntar para quem de verdade você tem que perguntar. Você está procurando Jesus, você está buscando a Deus para sair das trevas, para encontrar a luz, para encontrar aquele sol que o Cancela estava falando das viagens que ele fazia com o pai dele, aquele sol que vai surgindo ali na cabeceira da estrada, aquele sol que no primeiro momento ele te cega, e aí na medida em que vai acostumando a tua vista, você vai começando a ver as cores, os pássaros, a relva, os bichinhos caminhando na beira da estrada. E aí, quando você está dirigindo, você olha para o lado, tem a tua esposa, tem a tua mãe, tem os teus filhos, é aqueles sorrisões aparecendo para você. É isso que a luz mostra. Terceiro ponto: os seus aprendizados sobre Cristo têm alimentado a candeia, a sua candeia, para iluminar a vida de outros? Aqueles benefícios, aqueles presentes que Deus tem te dado, você acha que eles são só para você? Ou é para que isso seja usado para a glória dele na vida de outras pessoas? Daqui a pouco eu vou falar uma coisa para você, e o meu amigo Neto falou para mim que isso esteja acontecendo com você para que você possa ser sal e luz na vida de outras pessoas. Os benefícios que Deus nos dá, eles não são o presente merecedor nosso. Eles não são para que a gente glorifique a nós mesmos de que, ah, eu sou muito bom, por isso que eu recebi isso. São dons que Ele te dá, são presentes que Ele te dá para que isso seja usado em favor da vida dele, na vida de outras pessoas. E por fim, que vocês compartilhem com os seus amigos, com aquelas pessoas que vocês amam, ou aquelas pessoas que você conheceu ali aleatoriamente numa enfermaria de hospital, o que você tem vivido e quais são as suas reflexões. A palestra de hoje, vocês podem olhar no relógio que eu olhei agora há pouco, parece ter sido curta. Lição de 3 pontos, né, Neto? Tipo, um, dois, três. Mas eu espero que ela tenha sido simples o suficiente para tirar a complexidade da sua vida e do que Deus quer fazer na tua vida. Ele não quer fazer um pós-doc na sua vida de cristão, não. Ele quer que você viva o que é simples. Eu tenho sido provocado, e eu tenho intencionalmente provocado os meus amigos de conselho a buscar a igreja primitiva. Você pensa, ali era espetacular. Você não tinha quatro paredes, você não tinha um projetor, você não tinha iluminação, você não tinha esse foninho aqui, não tinha um celular fazendo uma transmissão no YouTube, mas você tinha Jesus ali falando, sem microfone, sem megafone, sentado num barquinho com as pessoas na praia, falando da simplicidade através de parábolas, sobre como ele queria que nós vivêssemos. A gente precisa resgatar isso e entender que o caos que a gente vive, ele não é um mal em si mesmo, mas ele pode ser uma oportunidade de Deus para te ensinar e para ensinar outras pessoas. Vivam pela imensidão de mar que nos cerca, não pelo aquele punhado que a gente fica desesperadamente tentando controlar dos nossos empregos, das nossas famílias, das nossas finanças, da nossa rede de amigos no Facebook, no Instagram, dos nossos stories, dos nossos likes. Vamos fugir desses relacionamentos líquidos que a gente tem criado e vamos viver intencionalmente a vida que é um presente que Deus nos deu. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor capacita a gente todas as semanas para estar aqui, Pai, falando das nossas vidas, falando das nossas fraquezas, mas principalmente falando da tua obra. Pai, que o Senhor possa trazer cura física, cura espiritual, para todos nós da tua comunidade. E eu não estou falando da tua comunidade de movimento, Pai, mas eu estou falando da tua comunidade de humanos. Que o Senhor possa trazer luz, que o Senhor possa vir caminhando nas nossas direções, iluminando cada fresta, cada canto, trazendo ânimo, trazendo sorriso. Pai, que o Senhor possa cuidar das nossas vidas da tua forma. Que o Senhor possa nos dar discernimento para entender que o teu jeito é o melhor jeito. Para entender que o teu jeito é o único jeito. Para que a gente tire as mãos do volante, Pai. Sente no banco do carona e te deixe guiar. O Senhor pode tudo. O Senhor pode tirar o Covid das nossas vidas. O Senhor pode tirar a pobreza das nossas vidas. O Senhor pode tirar o sofrimento da humanidade. A gente te pede, Pai, para que o Senhor tire toda a dor que a gente tem sofrido. Que o Senhor tire todos esses blackouts da nossa vida, Pai. No teu tempo. Mas que durante essa jornada, Pai, o Senhor vai nos explicando, nos ensinando o que a gente precisa aprender através de Ti, fazendo as Tuas obras em meio ao nosso caos. Pai, dá uma boa semana para a gente, cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, das nossas saúdes, dos nossos empregos, e abençoa todos nós, Pai. Esse é o meu pedido, do mais profundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém.